Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está começando uma nova série aqui no podcast, a série A Jornada da Maternidade. Nas próximas semanas a gente vai estar conversando um pouco sobre essa fase da vida da mulher, então desde antes da concepção do bebê, a espera para engravidar, a parte da gestação, até o primeiro ano de vida do bebê. Não somos especialistas nas áreas fisiológicas e tão específicas de cada parte, mas vamos estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência pessoal e focando na vida da mulher cristã mediante a tudo isso. Então, as alegrias, as dificuldades, o que a gente batalha, os nossos pecados e como a gente pode viver cada um dos nossos dias para a glória de Deus.
E eu acho que nesse primeiro momento que a gente queria comentar era justamente esse momento que antecede a gravidez, né? Existe hora certa, né? A gente consegue planejar, ou seja, evitar ou ter filhos, né? E uma coisa que a gente vê na Bíblia é justamente que Deus é quem dá a vida, né? Ele quem planeja, né? Os nossos dias estão todos escritos e determinados, né? Tem aquele, acho que é o Salmo 139 que fala muito disso. Acho que muitas vezes a gente acha que tem algum controle, de certa forma. E acho que mesmo no meio cristão, muitas vezes a gente planeja talvez excessivamente esse momento e muitas vezes não sai como o esperado, entre aspas, né? Justamente, não sai no nosso planejamento, mas Deus já estava planejando que as coisas acontecessem de um jeito, né?
Com certeza, a gente tem que sempre lembrar que Deus, ele é soberano para dar a vida e para tirar a vida, né? Então, esse milagre da concepção, ele só acontece a partir desse Deus que está dando a vida e está mandando uma nova vida para a gente cuidar. Então a gente não pode se apegar também a essa ideia de que a gente controla tudo e a gente que decide, porque quem é o doador da vida é Deus, né?
Exatamente. E até da minha experiência pessoal, acho que muita gente não sabe, assim, não sei, quem me ouve aí, quem me conhece pessoalmente, poucas pessoas sabem que a Helena, que é a minha filha mais velha, ela não foi planejada, vamos dizer assim, por nós, né? Foi um acidente, entre aspas. A gente estava casado há quase 2 anos, quando eu engravidei, e uma coisa, assim, que eu vou confidenciar aqui, é que foi um choque para mim, né? O que acontece é que a gente acaba bebendo muito, vamos dizer assim, dessas ideias do mundo, né? A gente está inserido nesse contexto e por mais que a gente seja cristão, é assustador, eu acho, o quanto a gente adere às ideias sem perceber. Por isso que é importante justamente o filtro constante, né, dos nossos pensamentos. E então, assim, foi bem chocante. Eu lembro que o Victor ficou muito feliz, que é meu marido, mas para mim foi um processo.
Só um parênteses. Uhum. Os maridos, eles sempre ficam muito animados e a gente fica um pouquinho mais assustado, mas eu acho que é normal porque tá acontecendo na gente, né?
É verdade. Que bom, né, que a gente tem esse apoio, né, esse suporte.
Sim, imagina, sim.
Se não fosse. Mas então, foi bem assustador e, assim, eu acho que a primeira vez que eu, tipo, realmente desejei, entre aspas, que eu não queria me agarrar naquilo, foi depois do primeiro ultrassom, que foi feito muito cedo. Então, a gente não viu nada. E eu saí de lá arrasada, né, achando que, sei lá, tinha confusa, né, sem entender o que tinha acontecido, né, porque tinha dado positivo tanto no, tanto naquele que, né, naquele que você faz em casa, quanto de sangue. E aí eu lembro que eu saí chorando, assim, porque aí eu percebi que eu realmente queria aquilo, né. Mas, enfim, é bem inesperado, e hoje eu olho para trás e penso, assim, exatamente isso, que graças a Deus, que Deus planejou que isso acontecesse, porque que bom que a gente não ficou esperando o momento, entre aspas, ideal, esperando mais, Porque foi muito bom, é muito feliz, né? Claro, é difícil, mas a gente cresce muito, né? Como cristãs, assim.
Com certeza.
Então, compartilhando aí um pouco do que aconteceu comigo. E, enfim, as pessoas às vezes acham, né, olhando que foi de um jeito e não foi, né?
É verdade. E se a gente for parar para pensar, nunca vai existir um momento ideal. Às vezes eu escuto uma pessoa falando: Nossa, mas o mundo tá tão mal. Gente, o mundo jaz e sempre esteve no
Exato.
maligno. Então, assim, a gente acha que o mundo hoje em dia tá muito ruim, mas sempre teve. Imagina uma pessoa na era das invasões vikings, ela ia achar que era um ótimo momento. Ela podia ser atacada a qualquer momento, sabe? Então, assim, se a gente se pega muito nesses momentos de, ah, eu tô esperando a próxima coisa, eu tô esperando a próxima coisa, aí depois eu vou ter filho. A gente pode cair em várias armadilhas que a gente cria para nós mesmos. A gente pode entrar numa corrida de hamster, naquela rodinha que a gente nunca sai, de ficar esperando a próxima coisa, tem que resolver a vida inteira, tem que chegar a tal patamar e se prendendo a algumas seguranças que são falsas, por exemplo, ah, quando ganhar tanto. Eu vou ter filho, mas e se você perder esse emprego depois? Isso pode acontecer.
E se chegar a pandemia, né? Existem
E
tantas
chega uma
variáveis.
pandemia, não dá pra gente saber o dia de amanhã com certeza. Então, uma grande parte, sim, é um planejamento responsável, um passo de fé responsável, mas a outra parte é confiança em Deus, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai viver até os 70 anos para ver nossos filhos crescerem. A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente realmente tem que botar toda a nossa confiança em Deus. Outra coisa que é interessante comentar é que a gente tem visto, eu tenho visto isso bastante, pessoas que esperam muito a situação ideal e vão postergando, postergando, postergando os filhos e cai na armadilha do tempo biológico, né? Então a gente tem visto muito isso, pessoas que chegam na fase que elas acham que tá tudo certo para ter filho, e aí já é tarde demais e tem vários problemas e acabam várias coisas acontecendo. Então, essa questão do tempo ideal é realmente uma coisa que a gente tem que colocar na ponta do lápis e ver que se a gente for ficar esperando e postergando, pode ser que esse momento ideal nunca chegue. Pode ser que a gente caia em várias armadilhas das nossas próprias escolhas também.
Ah, isso que você falou, voltando até um pouquinho sobre a questão do momento ideal, justamente, e você estava falando dos vikings, na própria Bíblia, o povo continuou tendo filho no deserto, por exemplo. Era uma situação bem menos do que ideal, nada perfeita, né?
Nossa,
Mas
com certeza.
Deus, assim, continuou abençoando, e é dito isso expressamente, que eles continuaram se multiplicando. E que bom, que bênção, né? Justamente porque é Deus quem supre, né? Não tô dizendo que foi fácil, justamente não foi. E cada era tem as suas mazelas, as suas dificuldades, mas não tem isso de que hoje é pior do que 30 anos atrás. Enfim, o mundo é justamente jaz maligno, tem pecado, né? Da mesma forma. Às vezes até algumas coisas melhoram, outras pioram, enfim, mas continua do mesmo jeito, né?
Isso
E.
pode falar.
Que, não, e esse do momento ideal realmente é uma questão de olhar as nossas motivações, né? A gente não tá aqui para ditar essa questão de número de filho e toda essa polêmica que hoje em dia, né, tá
Com
muito
certeza.
em voga. A gente não quer entrar nisso, porque essa decisão cabe ao casal perante Deus. Não é uma coisa que a gente pode ficar falando o que que o outro tem que fazer. Mas acho que, como em tudo na vida, a gente precisa questionar mesmo as nossas motivações. Porque, como eu disse comigo, mesmo sendo cristã, foi um choque. Assim, é bizarro, né? Pensar, não deveria ser. Eu tô casada num relacionamento sólido, bem, graças a Deus. Não estava passando nenhuma dificuldade, assim, física, nem nada do tipo. Então, é assustador, né? Pensar que essas coisas entram e a gente nem percebe.
Isso que você falou me fez lembrar de novo, eu tô citando muito esse livro aqui no podcast,
Você
As
tá
Mentiras que as
fazendo
Mulheres
publi.
Acreditam. Desculpa, gente, a repetição. É, mas em uma parte do livro, ela cita Maria. E imagina se Maria, ela recebesse a notícia da gestação e falasse assim: não, não, gente, pera lá. Eu nem vou estar em casa, eu não tô casada ainda. Eu vou ter que ter o bebê em outra cidade, uma cidade que eu não conheço. Não, eu tô no começo do meu casamento, tenho que curtir mais. Ela cita essas várias possíveis objeções de Maria à gestação. Porque, pensa, ela tava prometida, mas não estava casada ainda. Ela não ia estar em casa na hora que o bebê nascesse. Ela não ia ter os meses e anos que todo mundo fala que o casal tem que curtir o casamento. E, surpreendentemente, a resposta dela é: eis aqui a sua serva, senhor. Isso é realmente um exemplo para nós mulheres nos inspirarmos, né? Porque vai passar pela nossa cabeça milhares de inseguranças. Acho que a mulher, por natureza, ela é uma organizadora e uma planejadora, porque a gente toca o lar, a rotina, os filhos, grande parte do tempo. Isso é muito importante, a gente pode usar isso para o bem, mas em alguns momentos a gente tem que ver o que Deus está nos chamando a fazer e nos colocar como servas para doar nossa vida e gerar vida.
É, exatamente. E, nossa, é isso que você falou da Maria, é verdade. Até depois também, quando ela tá falando com Isabel, assim, ela fala também disso, fica visível essa questão da alegria dela, né? E o momento também não era nada ideal. E acho que a gente até comentou desse tópico, assim, e falando de casamento, porque é a mesma coisa, né? É, né? Praticamente a mesma coisa. A gente fica muito com medo, eu acho. É, esse medo paralisante não é assim, né, que Deus quer que a gente conduza a nossa vida. É, a preocupação é válida, preocupações são válidas, mas assim, a gente não pode ter um medo a ponto de nos impedir de fazer as coisas, sabe? De casar, de ter filho. Porque, de fato, é difícil. Não, a gente não tá querendo dizer que é fácil, sabe? Não tô. Eu também hoje em dia tá em voga, né? Hoje em dia tem a tal da maternidade real e o oposto, né? Então,
Eu ouvi uma vez que a gente não pode nem deusar a maternidade e nem murmurar da maternidade. A gente tem que
exatamente.
colocar ela no seu lugar de um chamado e um ministério que vai demandar trabalho, mas o trabalho vai ser edificante para nós e para as crianças, porque Deus nos molda enquanto a gente cria eles, né?
Exato. Não, isso é o mais incrível, né? É, a gente é confrontado com os nossos pecados diariamente, assim, em várias áreas. É um embate, assim, né?
Com certeza. E nessa questão do medo, né, acho que é interessante a gente lembrar que na Bíblia, quando a gente vê aquele o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, muitas vezes a gente acredita que nada me faltará no sentido de que eu vou ter tudo que eu quero. E um grande medo que a gente tem em relação a filhos é o financeiro, né? Filhos têm essa fama de serem muito caros. E, na verdade, esse versículo ele fala muito sobre que nada te faltará porque Deus é o suficiente. A gente tem um Deus soberano, bondoso, amoroso e que está com a gente. Então, ele é o suficiente. E ele vai estar cuidando de nós em cada momento da nossa vida. Isso não significa que você vai ter tudo que você quiser e que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos terrenos, mas significa que você tem um Deus que está cuidando de você.
É, e com isso também não significa que, ah, só porque eu tive filhos, então Deus vai me honrar, entre aspas, alguma coisa assim. Acho que essas ideias têm muito, às vezes,
As barganhas que a gente tenta
É,
fazer com Deus, às vezes, no nosso coração.
que coisa, né? Feia. Mas é verdade. Às vezes, no fundo, é o que a gente fica pensando, né? a gente pensa...
A minha causa não... é nobre, Deus.
É, então, às vezes não só em relação ao filho, mas várias coisas, né? Poxa, eu tô fazendo isso, Deus, por quê, né? Por que você me manda esse problema agora, essa tempestade? Mas a gente primeiro precisa pensar que, pelo contrário, que Deus, porque Deus nos ama, ele manda, né, as dificuldades também. Porque é nelas que nós somos moldados. A gente não vai ser feito a imagem de Deus, assim, tudo numa boa. É, assim, a gente não cresce, não sai do lugar, né? Então, a gente tem que pensar que, às vezes, se Deus te deu um filho, mas também junto veio alguma situação inesperada, assim, difícil, não pense que Deus não te ama. É, Deus se esqueceu, não, pelo contrário, né? Ele tá fazendo isso para te moldar. E, justamente, igual você falou, ele é um Deus soberano, né? Ele tá no controle de tudo. E ele tudo coopera, né, para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus, né?
E nós, né, como seres humanos caídos, a gente corre muito atrás do vento. E aqui eu tô me colocando como a primeira da fila, assim. Eu também faço muito isso. A gente tem essa expectativa e esse desejo da nossa vida ser sempre fácil e prazerosa e só feita de momentos bons e simples. Realmente querendo viver o céu na terra, né? E isso não só não é possível, como também não é como é para ser, né? É que nem você falou, a gente precisa dessas dificuldades para a gente ser forjado, para ser mais parecidos com Jesus, vai doer, porque a gente tem o pecado aqui, que está em constante batalha com o nosso coração. Então, a gente vai ter isso, a gente vai ter as dificuldades, a gente vai ter as tribulações, e justamente para a gente também passar a nossa vida ansiando a nossa chegada em casa. Se aqui fosse tudo perfeito, a gente ia se contentar com o que a gente tem aqui, com as bobagens que a gente tem aqui, e nunca ia querer chegar no que Deus planejou pra gente, que é o perfeito, que é o ideal, que a gente nem sabe como vai ser, mas como Deus preparou, pensando em algo maravilhoso pra nós, a gente sabe que vai ser perfeito. Então, do lado de cá, não é pra ser assim. Às vezes a gente fica nessa corrida de querer viver o céu na terra, a gente esquece que a gente tá aqui só de passagem.
É, e exatamente, a gente não foi feito para nós mesmos, né? Mas para a glória dele, por isso até a gente não deve se poupar, nem reclamar, murmurar, enfim. O John Piper tem uma frase bastante conhecida, que é: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, né? Eu acho que o ponto-chave é mesmo um dos pontos-chaves, né? O contentamento, né? E lembrar, então, que Deus está nos moldando, né, em meio às adversidades, que não tem, então, um momento mesmo ideal para se ter filhos, para se casar. A gente tem que dar, igual você sempre fala, né, aquela questão do passo de fé consciente, né? E lembrar, especialmente em relação a filhos, que filhos são bênçãos, né? São heranças do Senhor. E um outro ponto que eu acho que a gente tem percebido ultimamente, que tem entrado até na igreja, bom, primeiro que mesmo nós cristãos usamos muito esse termo, assim, de cuidar, evitar, fica parecendo que é, nossa, um problema, uma coisa ruim, né? E mesmo dentro da igreja, muitas vezes, a gente vê que não é incentivado, assim, não só que não é incentivado, é até visto como algo não desejado, não ideal, se um casal recém-casado, por exemplo, quer engravidar ou engravida, né? É um choque, vamos dizer assim.
Tem que ter a fase de curtir o casamento,
exato,
de curtir
a vida a dois, né? Nossa, isso é muito problemático, né? Primeiro que implica que os filhos são, sei lá, algum problema, uma coisa ruim, que é melhor você, sei lá, evitar, esperar passar a fase boa da sua vida, entendeu? E também que, como se justamente a vida a dois acabasse, né? Que você não vai mais curtir o casamento. Isso é muito problemático, isso é muito do mundo mesmo. Essa coisa de, tipo assim, casal e filhos. Mas o conceito, assim, de família, vivendo junto, né? Como um organismo vivo, acho que é uma coisa que não entra, né, na cabeça do mundo e acaba entrando aqui também, né, na igreja.
E eu acho que não só isso, eu acho que é um pensamento de que aí o casamento vai ser completamente voltado para os filhos, que é uma inversão de valores, porque filhos felizes vêm pais que se amam e que investem no casamento. Então, assim, quando você tem filhos, você tem que ralar e investir ainda mais para a sua vida a dois ser melhor. Então, por isso que esse pensamento nem faz um sentido direito, porque tudo bem, a base tem que ser sólida do casamento também, antes de ter filhos e tudo mais, mas você achar que você tem que curtir todo o seu casamento, que depois vai virar todo o foco dos filhos, é um pensamento complicado. Sim, a vida muda, sim, é diferente, é outra rotina, mas o tempo do casal ainda tá lá, ainda tem que ser intencional. O trabalhar no casamento ainda tem que ser intencional, o romantismo entre o casal tem que ser intencional. E tem a vida toda aí do casal junto para fazer tudo isso.
Tem várias situações, né? E não, eu gostei disso que você falou, a prioridade continua sendo o cônjuge, né? Assim, é Deus, é o cônjuge e os filhos, né? Os filhos também não podem usurpar, e aí sim pode trazer às vezes algum problema conjugal quando a gente também desalinha, eu acho, as nossas prioridades. É complicado, né? Mas polêmico, talvez, que eu falei, não sei, mas acho que não. Mas o casal justamente continua sendo a base, né? A gente não pode esquecer isso.
Outra coisa que eu ia falar é que a gente também escuta, no geral, né? Eu até comentei um pouco antes que filho é muito caro e que isso, que aquilo. E sim, não vou ficar falando que, ah, não. Tipo, simples. Você nem vai sentir. Não, não é verdade. A demanda aumenta, comida, fralda, etc. Mas eu queria pontuar aqui uma coisa que a gente encarece muito ter filhos. Pelos nossos desejos materiais e pelas coisas que a gente inventa moda. E aqui, como eu falei, como a gente também falou antes, a gente não tá querendo ditar regra de que, ah, você não pode fazer isso, ah, isso é bobagem. Não. Eu acho que existem formas da gente viver equilibradamente, realizando desejos nossos aqui, fazendo coisas que a gente acha legal, comprando coisas que são necessárias ou que a gente quer presentear nossos filhos, mas também existe o lado que é importante a gente pensar e trabalhar quando a gente entra nesse mundo da maternidade, é que a gente não precisa comprar tudo, porque é um mundo gigantesco, cheio de milhares de coisas que você pode adquirir. E realmente isso torna filhos muito caros se você for seguir isso a fundo. Tanto que saiu uma pesquisa há um tempo atrás que, para você criar um filho em São Paulo, a vida toda era tipo assim, sei lá, 2 milhões que você ia gastar.
Nossa.
Assim, pera, então qual que é o parâmetro disso? Entendeu? Sei lá, você precisa de todas essas coisas que fala que precisa. Falam que a gente pensa que os primeiros anos de vida dos filhos são os mais caros. E não são, é a gente que encarece, a criança não precisa de tanta
Pelo
coisa assim.
contrário, né? Acho que seriam os mais baratos.
Então, na verdade, são os mais baratos. A gente que encarece com as coisas que a gente quer comprar e que a gente quer fazer. A gente tem uma ânsia mesmo de ficar fazendo e comprando e vendo, ah, eu preciso disso. Falaram que isso é bom, eu preciso disso também. Que é uma parte que pega muitas mães. A gente quer acertar, a gente quer fazer o melhor. E, então a gente acha que a gente precisa de muitas coisas para conseguir fazer tudo isso. Muitas coisas que nos auxiliam. E isso vai encarecer mesmo. E daí é aquele momento que a gente tem que parar, observar e ver se realmente é necessário. E tentar não entrar nessa onda de que você precisa de tudo, porque senão você vai entrar num consumismo materno desenfreado.
Não, e essa parte do consumismo acaba sendo afetada um pouco pelas redes sociais. Eu acho que outra coisa também que às vezes pode assustar gente que tá pensando em ter filho, sabe, uma recém-casada, é também, acho que é, sei lá, a quantidade de informação em relação à criação de filhos mesmo. E essa parte de um preparo mais de livro, sei lá. Às vezes alguém pode, sei lá, ver e se assustar, assim, nossa, eu não sou nada disso, nossa, para mim ainda falta muito chão, assim, da questão da maturidade espiritual mesmo.
Com certeza.
Não é assim que funciona.
Ai, eu não, não, a frase, eu não estou preparado espiritualmente para ter filhos, né? Eu acho que é um medo válido, super válido. Mas eu acho que a gente nunca vai estar preparado espiritualmente para ter filho.
Então.
Eu acho que é um trabalho diário e intencional que você tem que ralar mesmo, porque você sempre vai achar coisas em você que você precisa melhorar. E os filhos veem o nosso pecado na primeira fileira. E às vezes são muitas coisas que eles podem até assimilar. Olha, meu filho é pequenininho, o Henrique é pequeno. Mas eu vejo traços da minha personalidade nele, às vezes, que eu falo, precisava pegar isso de mim?
Exatamente.
Justo isso?
Nossa, é difícil. Mas é isso, justamente. Não tem também um momento ideal nessa questão, né, da maturidade espiritual.
Não.
E, pelo contrário, eu acho a chegada dos filhos faz com que você tenha um boost, eu diria, nessa área, na marra, entendeu?
Porque precisa, tipo,
É,
te jogam
na
na piscina
dor,
e vai,
entende?
nada, você precisa disso.
Isso, e várias questões. A gente até vai fazer um episódio, acho que especificamente, né, de egoísmo, por exemplo, que acho que é o que mais pega, mas, enfim, várias questões. Quando a criança cresce, você precisa disciplinar, né, esses momentos de instrução, correção. Muitas vezes você tá vendo ela replicando, igual você falou, um pecado que é seu, e nossa, é difícil, assim, na sua cabeça, você pensar, eu tô falando isso pra você, mas eu também preciso melhorar isso, né? Então, é uma luta, vamos dizer assim, uma luta, né? Uma jornada diária, entende? E eu acho que por isso que é benéfico nesse sentido, de que a gente percebe mesmo como a gente é moldado, sabe? Com a chegada dos filhos. Por isso, é uma bênção mesmo nesse sentido.
Com certeza. Ah, e agora também falando um pouquinho da minha experiência, né, pessoal? Quando eu casei, eu tava fazendo faculdade ainda, né? Então faltava um tempo para eu terminar a faculdade. E durante esse tempo a gente tinha esse medo de engravidar e eu não consegui terminar a faculdade. Eu não vou adentrar tanto nessa questão, mas hoje em dia, quando eu penso sobre esse meu medo, eu fico em dúvida se eu voltasse atrás, como eu faria. Então, eu tenho esse questionamento se eu faria igual, se eu faria diferente, mas eu acho que é um assunto que realmente cabe a cada família. Não, não é uma área que eu vou ficar trazendo agora. Acho que é um assunto de cada marido e mulher com Deus, né? Mas depois disso, a gente começou a. Logo depois que eu me formei, a gente queria muito ter filhos. Só que a gente estava num momento que a gente estava passando por alguns reajustes financeiros, mudanças de trabalho. A gente estava vivendo um momento novo, né? E não muito ideal nessa área, né? Então a gente estava passando por umas turbulências que a gente tinha tido na vida de trabalho mesmo. A gente estava passando por uma transição, tinha sido uma fase difícil de transição, um trabalho que para o meu marido tinha sido difícil e complicado, e agora a gente estava entrando nessa nova fase, e era aquele momento assim que eu acho que para os olhos de todo mundo ia falar, não, não é um momento, não é um momento. E depois de muito pensar e de realmente colocar em conta o que seria essencial para a gente ter filhos nesse momento e o que a gente podia tirar e simplificar mesmo e realmente falar, não, ó, é isso que a gente precisa, esse é o essencial, o resto, se não der, não deu, e a gente tá, vamos buscar contentamento no Senhor. Então a gente decidiu começar a tentar. E o interessante é que não foi logo de cara. Demorou alguns meses pra gente engravidar. Eu não lembro exatamente quantos, mas assim, mais de 4, 5 meses. Então, e na época eu tava ficando tão ansiosa que eu comecei a. Nossa, eu sou infértil, eu vou ter que fazer tratamento, o que que eu vou fazer agora? Como que eu posso resolver isso? Porque, de novo, na nossa cabeça de mulher, a gente quer resolver as coisas e arrumar. E o Henrique veio no tempo de Deus. Então, isso é uma. Eu gosto muito dessa nossa experiência também, porque me ensinou muito que, assim, ah, não é pá, pronto, eu resolvi que eu vou ter filho e vai acontecer mês que vem, sabe? É, não, a gente teve uma espera também, onde Deus foi trabalhando no meu coração, através dos negativos no teste de gravidez e desses meus mini surtos, assim, de nossa, vai ser um problema, e não sei o que. Tudo isso Deus foi trabalhando no meu coração, trabalhando a minha ansiedade, trabalhando meus medos, me submetendo à soberania dele. E enquanto a gente esperava, também foi se encaixando nesse momento de transição, principalmente financeira que a gente estava. Então a gente foi se adaptando ao novo trabalho do meu marido, eu fui me adaptando à vida pós-faculdade, me encontrando na minha casa, nos meus serviços de dolar, né? Então, as coisas acontecem no tempo perfeito de Deus, né? No momento que a gente decidiu tentar, a gente estava dando um passo de fé, responsável, mas a resposta final vem do Senhor. Então a gente teve um momento de espera que foi muito bom para nós em todas as áreas do nosso casamento. Era necessário, a gente estava precisando de um respiro das turbulências que a gente tinha passado, das dificuldades de final de faculdade, entrega de TCC, estresse, mudança de trabalho. E tudo isso se encaixou e o Henrique chegou no meio de uma pandemia, onde a gente também não sabia o que ia acontecer nos próximos meses, mas foi no momento perfeito de Deus.
É, Deus é um pai muito amoroso mesmo, né? Porque ele justamente age nessa questão da nossa maturidade espiritual, né? A gente acaba se preparando também nesse sentido, né?
E Deus, ele trabalhou muito no meu coração, por isso que eu até trouxe um pouco desse assunto falando aqui no podcast, essa questão do precisar de muitas coisas e querer muitas coisas na área da maternidade mesmo. E Deus foi trabalhando isso no meu coração de não precisa de tanta coisa, Rebeca. Eu senti Deus falando isso para mim, assim. E é uma coisa que eu sempre tento me lembrar. Até comentei com a Rebeca uma frase que eu uso às vezes para medir se o que eu tô pensando é coerente ou se, tipo, é uma coisa completamente necessária. É uma frase que me ajuda meio que recentralizar o meu coração às vezes, que é: Jesus não morreu na cruz para eu, três pontinhos. Se essa frase fizer sentido, beleza, Jesus morreu na cruz para que eu sirva a ele, para que eu faça isso, para que eu cumpra esse chamado. Mas assim, como que eu posso colocar um exemplo bobinho? Nem é um exemplo no
Pensar.
meu coração, na verdade, mas assim, por exemplo, Jesus não morreu na cruz para que você viaje para Disney todo ano, entendeu? Isso seria um
Exato.
exemplo. Essas frases às vezes me ajudam a centralizar quando eu tô com algum conflito, assim, e pensar o que é realmente importante, na nossa caminhada aqui, né? Aqui na Terra como cristãos. Claro, sempre tendo equilíbrio, sem ficar se martirizando, defendendo que você não pode ter nada, não é isso que eu tô falando. É sempre essa questão do equilíbrio e sondar o seu coração. Com essas frases que ajudam, às vezes, para ver se você não está saindo muito do seu propósito, do que Deus quer para sua vida, se você não está caindo em algum desses pecados de consumo, de idolatria de bens materiais e de correr atrás do vento, que foi o que a gente falou antes.
E para finalizar, eu acho que exatamente isso. A gente pode deixar isso, às vezes, como dica para algum recém-casado, alguém que tem pensado nesse assunto, realmente reavaliar, né, as motivações, se a sua espera, né, assim, diante de Deus tem sido movida por alguma razão justa, se não é uma idolatria mesmo, algum pecado. Algum controle, né, que você acha que você tem da sua parte. E, assim, como mães, eu gostaria de deixar, assim, um recado, né, um incentivo de que é bênção mesmo, né, de que os filhos são realmente herança do Senhor e Quando você falou isso da Disney e, né, dessas coisas que a gente acha que precisa ter, nossa, fica tão pequeno, né, perto do fato de que a gente tem, sim, uma responsabilidade muito grande, porque são almas, né? E nós, na verdade, somos autoridades instituídas por Deus, então é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é muito bonito, né? Muito. É um privilégio, realmente, pensar que Deus nos concedeu essas vidas, né?
Com
Pra gente
certeza.
cuidar. Então, eu acho que nada se compara a isso. Justamente essas coisas materiais ficam tão pequenas, né? E é algo que vale a pena, né? É isso,
É verdade.
vale muito a pena e agrega. A família é algo realmente do coração de Deus, né?
E sabe uma coisa que eu queria falar? Eu acho até que, por experiências pessoais, eu acho que caberia até você falar isso, mas me veio aqui na cabeça agora. E porque eu também tive experiência com amigas e me veio no coração agora de falar isso. Se você que está escutando é uma pessoa que se descobriu grávida, no começo de um casamento, ou você não estava planejando e foi uma surpresa, e você acha que ninguém vai apoiar porque foi muito cedo, por N razões, você está na faculdade, ou enfim. Aquieta seu coração, se alegre no Senhor, porque filhos são bênçãos, a Bíblia só tem coisas boas para falar sobre os filhos. E Deus é soberano, e Ele enviou uma vida para você, e enviou uma bênção e uma herança. Então, se alegrem. Filhos são sempre motivos de alegria, de comemoração. Confiem no Senhor, que é o doador da vida, e como a Rebeca. Acho que até pode falar aqui agora, por experiência pessoal, né? Às vezes a gente fica escutando essas vozes da nossa cabeça, de, ah, eu devia ter curtido mais, ter meu casamento antes, ou isso ou aquilo. E não é assim. Deus manda na hora certa.
Justamente os planos de Deus são maiores que os nossos, né? E melhores. Então, a gente vai olhar para trás depois e vai realmente agradecer a Deus, porque as coisas aconteceram do jeito que ele quis e não do nosso. Ele sabe melhor,
A
né?
gente sempre olha para trás e fala, nossa, foi perfeito. Eu tava querendo isso, mas nossa, como eu tava. Como minha visão é pequena, né? A visão de Deus é sempre muito maior.
Bom, eu acho que é basicamente isso que a gente queria falar, né, Rebeca? Deu para cobrir bastante pontos assim sobre esse assunto e semana que vem, então, na quinta-feira, a gente continua nessa jornada da maternidade e agora falando sobre a gestação.
Ah, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem acompanhando a gente nessa série de episódios e que tudo que a gente está falando aqui seja usado por Deus para abençoar a vida de vocês. Uma boa
Amém.
semana.
Boa semana.